Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, programa do STR, de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 18 de janeiro de 2020. Professora Inês, olha só, hoje é a senhora que vai apresentar um programa, né? Porque o Sérgio está em licença de saúde, resolveu tirar uma belezinha que estava no rosto, né? Incomodando, hein, Sérgio? Te cuida aí, rapaz. Não vai pro baixo do parreiral querer comer uva, que não dá. Agora o negócio é o seguinte: é resguardo total, Serzinhos. É, tá bom? Pra semana que vem tá inteiro de novo. Mas, prof, já estamos no dia 18 de janeiro de 2020. É impressionante, o tempo literalmente está voando. A gente brinca, né, dizendo, ah, daqui a pouco é dezembro, daqui a pouco já estamos vivendo o final do ano. Mas é bem isso mesmo, as coisas estão muito dinâmicas. Por exemplo, nós vamos abordar agora um assunto que aconteceu no ano passado, fazer uma repercussão do ocorrido da Marcha das Margaridas, que aconteceu quase indo para o final do ano de 2019. Inclusive, naquela marcha, não existia expectativa alguma, especialmente no que tange ao movimento de aglutinar as mulheres do país. O pessoal não estava levando fé. Mas aí então o movimento surpreendeu e aproximadamente 100 mil mulheres de todas as partes do país se reuniram em Brasília para reivindicar direitos e ainda continuar reivindicando os direitos que já são adquiridos e por vezes estão sendo ameaçados. E a senhora esteve em Brasília. A senhora não só na outra edição, né? Neste ano a senhora não conseguiu participar. Na sexta não deu para participar. Mas eu gostaria que a senhora falasse a repercussão desse movimento, porque a coordenadora nacional aí fez algumas declarações e é importante a gente repercutir aqui. Seja bem-vinda, professora Inês. Boa tarde.
Boa tarde, Bonese, e boa tarde, ouvintes. Bonese, primeiramente eu quero parabenizar você, né? Tá vindo aí, veio já mais uma herdeira, Ana Vitória, né? Que nasceu ontem, né?
Ana Aurora
nasceu ontem, então quero desejar a toda a tua família, a Carol, o Pedro, a Heloísa, que são os manos dela, e para você também, Bonese, assim, toda a felicidade, que eu acho que eu sei o que, que é o pai no momento assim que espera aquele filho ansioso, né? E nós vimos ontem você aí com ela no colo, né? Mas parabéns então para você e para Carol, para toda a família. Muita paz, muita saúde.
Verdade. A Ana Aurora vem assim para nos encher ainda mais, né, de alegria. Uma doce criança. É coisa de Deus mesmo. Mas agradecemos e ela vem aí. E vem se somar esta família, né, que Deus nos deu. Deus é bom. Prof, e o Sérgio está no estaleiro agora, né? Está de molho, em recuperação.
É, ele agora às 11 horas ele vai fazer, né, um procedimento.
Ele fez
ali,
no caso, né, assim, quinta passada.
É, ele fez,
né,
quinta passada, agora está de molho aí, eu acho, né? Mas está bem, né? Eu acho que é pequena coisa, né? Não é de se preocupar muito.
Muito bem.
É, boa recuperação para ele também, então, né? Bonese, você falasse também da Marcha das Margaridas. O ano passado a gente falou aqui num programa que eu também coloquei os eixos, né, que ia ser discutido nessa marcha, ia ser levada a reivindicação. E agora eu recebi, então, a revista da Marcha das Margaridas, né, com os depoimentos que foi feito após depois da marcha. Então, assim, ó, a coordenadora, né, muito otimista, ela disse assim que o maior desafio, a pessoa não acreditava, né, na capacidade, devido ao momento político também que acontecia, né, assim, o povo estava meio apreensivo, mas que correu tudo bem, foi trabalhado todos os eixos que tinha sido proposto, que tinha sido trabalhado primeiramente nas regionais aqui do Rio Grande do Sul, em todos os estados tinha sido trabalhado esses eixos, né, então que culminava, então, nessa Marcha das Margaridas. Então, mais de 100 mil mulheres participaram da marcha. Então, é para tu ver, assim, que quando tu falou de todo o país e também de outros países, também teve a participação de mulheres, né? Então, é para tu ver, assim, que Quando o povo quer se organizar, ele se organiza, ele vai e ele reivindica.
É, a gente está falando de 100 mil pessoas marchando, gritando e querendo os mesmos objetivos, né? Os seus direitos sejam ampliados e garantidos os que já têm, né, prof?
É verdade, Bonese. Uma é a garantia daquilo que já foi conquistado, né, Bonese? Com tanto trabalho, com tanto sacrifício. E também novos direitos também, né? Que a política pública para as mulheres também ainda está um pouco precária, né? Então, isso também é um ponto muito forte trabalhado dentro da Comissão de Mulheres também aqui no Estado, na nossa regional também. Então, assim, ó, eu acho que quando todo mundo quer, quando trabalha, quando o povo reivindica pelo mesmo objetivo, a gente consegue alcançar.
É verdade. E a respeito disso, vai acontecer também agora, loguinho, né, já passa o tempo aí, no mês de março, uma atividade envolvendo as mulheres. É, aqui em Vacaria, certamente, vários movimentos e também tem a regional, que se articula e sempre faz uma grande atividade, até mesmo festiva, mas também de reivindicação.
É, Bonisa, agora é 8 de março, a gente ainda não decidiu bem como se a gente vai participar na regional ou alguma coisa aqui. A gente ainda vai discutir isso aí, a gente mais que vai ter alguma coisa, vai sim.
É, e esse ano, o 8 de março, cai justamente num domingo, né? Então, teria mais um motivo ainda de, se caso for na regional, de ir, né? Porque é um domingo.
É verdade, Bonese, né? Aqui vai ser no domingo, 8 de março, né? Mas ainda a gente não está decidido ainda o que a gente vai fazer.
Na sua opinião, professora, em relação às mulheres, os direitos, quais seriam os principais nesse momento? O que as mulheres deveriam, de repente, despertar e começar uma marcha e um movimento de melhores condições?
Bonese, eu acho que uma é essa política pública das mulheres. E outra, Bonese, a violência contra a mulher é muito grande ainda. O povo fala, hoje mudou bastante. Não mudou muito, não. Quando a gente vê, quando a gente vai nessas reuniões que é colocado, o que é violência mesmo, não é só o marido chegar e bater na esposa, né? Violência, tem violência verbal, tem violência, né, psicológica, tem violência em todo local, até no trabalho, muitas vezes, a mulher sofre violência, né? Por exemplo, assim, num trabalho que ela vai trabalhar, que às vezes o homem é um pouco machista, alguma coisa, ela também, psicologicamente, ela sofre uma violência, né? Então, acho que isso também é um ponto muito forte. E a saúde da mulher também, a prevenção, principalmente, né, Bonese? Não cuidar depois que a mulher já está doente, mas sim prevenir. A prevenção da saúde da mulher também é uma coisa bastante forte que é trabalhada também dentro dessa comissão.
Bom, a respeito disso, esse último ponto, aliás, os dois pontos são tremendamente importantes, mas quanto à saúde da mulher, por que a senhora acha que tem que haver um despertar maior, hein?
Bonese, eu acho que a saúde da... Ainda agora, a mulher até está mais consciente, assim, da saúde. Mas, assim, ó, muitas vezes, já digo por mim mesmo, né, porque a gente só vai, assim, quando você já está doente, né? Você vai procurar um médico, mas eu acho que a prevenção que é importante. Eu acho que, de vez em quando, tu tem também que se prevenir. Tu tem que fazer uma mamografia, tu tem que fazer, né, vários tipos de exames que tu tem que fazer para se prevenir e não depois de acontecer você e ir atrás.
Bom, e em relação à violência doméstica, não é? Como é que as pessoas ou as mulheres devem agir? Porque muitas mulheres acabam, a gente sabe, é questão histórica, né? Até mesmo a gente pega informações das áreas de segurança pública, ouvindo entrevistas, as mulheres têm muita dificuldade em fazer o registro ou fazer a queixa, né, contra o agressor. E depois até consegue fazer a queixa muitas vezes, mas depois não consegue dar sequência a isso. Tem que começar a mudar esses paradigmas, né? A pessoa em casa, ela foi agredida, não só fisicamente, mas em palavras, tem que buscar ajuda, tem que ver até que ponto é interessante continuar recebendo esse tratamento desumano muitas vezes, né?
É, Bonisa, assim, as mulheres muitas vezes fazem a denúncia, né, no momento, e muitas a gente conhece, a gente sabe que muitas talvez nem façam uma denúncia, né, elas nem denunciam, mas tem um porquê hoje que as mulheres muitas vezes, assim, às vezes elas têm filhos, elas não têm uma renda, ela mesma não tem uma renda. Aí eu acho que também, assim, ó, ela deve imaginar assim, como é que eu vou sustentar meus filhos? Como é que eu vou sair? Do que eu vou viver? Muitas vezes a mulher sofre isso e fica em casa, ou retira a denúncia que fez, muitas vezes, quando é bastante violenta. Eu acho que também, devido a isso também, né? Porque a gente, várias mulheres, assim, hoje muitas mulheres, a maioria já são dependentes, né? Mas, assim, independentes. Mas muitas mulheres são dependentes ainda do marido, né? Da situação, às vezes, a gente conhece, principalmente as agricultoras. Mulheres que não são aposentadas, elas dependem muitas vezes do marido, às vezes, né, baixa escolaridade, ela pensa assim, onde é que eu vou trabalhar, como é que eu vou sustentar meus filhos?
Mas esse é o ponto. E como é que faz para tentar mudar esse pensamento?
A gente conhece as mulheres do interior, elas vão para a roça junto, às vezes, levantam bem cedo.
4 jornadas.
Muitas vezes é dupla, tripla jornada, né? Porque daí chega em casa, muitas vezes o marido vai descansar, e ela vai lavar roupa, ela vai lavar louça, ela vai limpar casa, para quando o marido voltar para a roça, ela já está pronta ali para ir de novo, né? Mas assim, eu acho assim também, um trabalho também não seria feito só com as mulheres, eu acho que também seria trabalhar o casal, os homens também, eu acho assim, porque muitas vezes tu tem que imaginar assim por detrás disso, muitas vezes dessa violência, o que que pode ter acontecido, o que que ele pode ter presenciado, quem sabe na família, né, que ele veio, né, que ele só participou isso, também teria que ser trabalhado psicologicamente também o homem, não só a mulher, né? Eu acho que os dois, eu acho assim, que quando tu trabalha só a mulher, o homem vai ficar da mesma maneira, ele não vai ter um trabalho assim para ele mudar, como que ele devia mudar, porque muitas vezes ele pode também ter acontecido tanta violência berço, quando criança, vezes, né? De berço, vem. Então, ele pensa que isso é uma coisa tão normal, né? Porque a gente conhece pessoas assim que vêm de família, que o pai batia na mãe, que, né, o irmão batia né? Então, assim, ó, e às vezes eles ficam com isso na cabeça. Então, também seria um trabalho feito também com esses homens.
O casal, então, né? O casal, pegar, né? A família, pegar e botar família, lá, vamos conversar. Vamos discutir essa relação, não é? Verdade. É por aí.
É por aí.
E sozinho muitas vezes não consegue, tem que ter alguém de externo para tentar ajudar. É, então, pessoal, homens, mulheres, sabe um grande segredo de tudo isso também, entre tantas fórmulas que existem, cada um tem o seu jeito, e cada casal é um casal, tem a sua peculiaridade. Mas é o seguinte, uma das coisas que a gente pode passar aqui para os casais é ame. Lembra quando você disse lá no altar que você ia amar por o resto da sua vida? Então é o seguinte, quando você ama, você não bate, você não maltrata, né? Você tolera. Lembra do amor? Que o amor é paciencioso, o amor ele não se ensoberbece. O amor é a chave do sucesso familiar de um casal. E aí então tem os filhos, os netos. Quando você ama, você respeita, né? Olha só que lindo isso, né? Quando você ama, você respeita. Então, se você não está respeitando mais, se você está agredindo, é que você não ama mais. O que, que você está fazendo? Lembra do que você disse lá na frente, lá no altar? Lembra disso? Então, está na hora de você buscar conversar com Deus agora e aí trazer Ele para casa, né? A presença de Jesus, e Ele vai mudar a história de vocês através do amor. Amém? Vambora! Profe, fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma pausa para fazer, aí depois a gente volta, trazendo inclusive, professora, agenda, avisos, e eu quero repercutir com a senhora uma reunião que aconteceu nesta semana a respeito do Plano Safra de Saúde 2020. Eu vou passar aqui o que ficou decidido nesta reunião, tá bem? E também tem agenda, tem várias informações. É um instante só e a gente já volta.